Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
No episódio da semana do Tecnicalidade,
Samsung lança Galaxy Note 9.
Android 9 Pi é anunciado.
E o novo Zenfone 5 da Asus.
Tudo isso e mais você ouve agora nos mínimos detalhes.
Seja bem-vindo ao Tecnicalidade de Tecnologia nos mínimos detalhes. Meu nome é Rafael Silva.
E eu sou Rodrigo Gonzalez.
Estamos aí, mais um episódio entregue. Quer dizer, a gente não gravou ainda, tá gravando agora?
Ainda não tá entregue. Daqui a pouco.
Não tá entregue. Está começando.
Pois é.
Mas a gente espera que vai ser entregue aí na sua casa, nos seus ouvidos, pra vocês ouvirem aí.
Na sexta-feira, dia 18 de agosto de 2018. Dia 18 de agosto de 2018 não, é o quê? Tem alguma data?
É sábado,
não. Não, não é sábado. Ah, não, é verdade.
Hoje é 16.
É porque aqui já passou da meia-noite, Rafael, entendeu?
Ah,
aí já são aí já é dia 17.
Pois é, né? Desculpe. Mas
tá,
estamos
certo.
Aí gravando.
Tá certo. Enfim, sim. Em breve. Estará nos seus ouvidos, eu espero.
Isso. Enquanto não chega as informações que nós temos para passar para vocês neste episódio, nós queremos falar da família B9 de podcast, a família que mais cresce no Brasil e está aí com vários episódios. A Juva Lauer está substituindo o Merigo em alguns podcasts da família B9, como o Braincast, e está fazendo um excelente trabalho, está fazendo sucesso também com todo mundo. E ela lançou, estou gravando neste momento no estúdio do B9, e ela estava aqui, cansada, e conversamos e tal. E, ela gravou uma parte do Mamilos que vai pro ar nessa semana. Super divertido. E eu tava tentando me conter pra não rir quando ela tava falando e não digitar aqui. Um abraço, Juvalau. Ela não está ouvindo, mas se tiver, um abraço pra ela.
Um abraço.
O Mamilos da semana passada, se vocês não ouviram ainda, foi sobre pesquisa científica no Brasil. Bem importante. A gente falou aqui também do episódio de aborto na semana passada. Mamilos é super legal. Ouve lá, porque elas são foda. Sim. A Cris está de licença maternidade no momento, mas a Ju está trazendo convidados. Importante.
É. Sim, tá. Sim. Bem top. Não deixe de ouvir também o Código Aberto, que voltou agora. Tem alguns episódios já bem bacanas. Se você curte aí publicidade, se você tá aí no meio, já tiveram algumas entrevistas bem bacanas. A da Samantha Almeida foi bem legal, eu gostei bastante. Foi uma das últimas que saiu aí. Ainda não consegui ouvir o da Adriana Nafus, por isso talvez até eu não vou saber pronunciar o nome dela. Mas, desculpa, Adriana, peço perdão. Mas ela é a VP de Transformação Digital da Coca-Cola, já me parece bastante interessante. Só pelo título. Então vai lá em b9.com.br/podcast para você ouvir também outros podcasts da família B9, além do Mamilos e do Código Aberto, que com certeza você vai gostar de algum, você vai ouvir algum, você vai achar bacana. Além do Tecnicalidade, é claro, que você já ouve, já ama de coração há 2 anos.
Isso aí.
Completamos semana
passada. Isso aí. Acessa lá. Sim. Valeu? Valeu.
Valeu. Então vamos para as pautas.
Vamos para as pautas.
Vamos começar.
Então
valeu.
Vai lá.
Valeu.
Pode ir.
Vai.
Vem.
Tamo indo.
Não, não foi mal. Não, já. Volta, deu ré. Up.
Ih, meu Deus. Mas se deu ré, passou por cima de alguém?
Não, não, só da minha dignidade.
Ah, entendi. Justo. Tá certo. A Samsung anunciou na última semana, a gente já, na verdade, foi na outra semana que a gente não pôde estar presente aqui, mas eu quis trazer de qualquer forma porque eu acho que é um lançamento super importante, um dos principais lançamentos do ano em termos de smartphone, né? A gente tem alguns aí ao longo do ano, a gente tem 2 da Samsung, o da Apple e também alguns outros aí no meio da LG, das principais fabricantes do mercado, né? E a Samsung na última semana lançou o Galaxy Note 9. Eu não tinha como não comentar sobre ele porque é um telefone incrível, 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 incrível. Sério, é impressionante. Quando foi na época do Galaxy Note 5, eu comprei um Galaxy Note 5 porque eu gostava, na época ainda tinha bastante celular já com tela grande, é claro, mas não tinha nenhum que eu falasse, caramba, esse celular aqui marca todas as caixas.
É meu, né? É top.
Pois é, sabe? Tipo, aquele celular, caralho, ele é perfeito, assim. É um celular que eu gostei mais, assim, na vida. E eu acabei comprando o Galaxy Note 5. Acabei ficando triste porque... Por causa da TouchWiz, por causa do que a Samsung faz pro Android. Eu tava
ela cagou, vendo... vamos combinar, né? Ela cagou com a interface do Android, né? Nesse modelo do celular.
Eu não acho que tá tão ruim agora. A questão é que eu
não agora sim, mas você falou do Galaxy S5, né?
Não, Galaxy Note 5.
É Note 5, ah, tá.
Note 5, é mais recente, né, no caso. Mas o eu não acho que a interface tava ruim. A questão é que eu não consegui me acostumar, assim, sabe? Tipo, eu vim do Galaxy... Do Nexus 4, eu acho, antes, se eu não estiver enganado. Tipo, eu demorei pra caramba pra fazer um upgrade de celular. Mas eu tava acostumado com o Android puro. E eu queria muito um celular grande, um celular da hora e tal, não sei o quê. Eu acabei não me acostumando com a TouchWiz, embora eu gostasse muito do celular em si. Porque ele tinha aquele feeling, sabe? Tipo, e é isso que o Galaxy Note 9 me passa, sabe? Aquele feeling de celular premium que tem aquela tela... arredondada nas pontas, que tem aí a tela infinita, né, também, pra cima e pra baixo, tudo bem, um aspecto alto, né, 18:9, 19:9, sei lá qual é o que eles estão usando agora, alta resolução, specs topo de linha, sabe, tipo, não tem como não ser bom. Ele vem com o Snapdragon 845, falando de especificações, né, ou um Exynos 9810, se for fora do Brasil e em outros países também. Tela Super AMOLED de 6.4 polegadas com resolução de 2960x1440, ou seja, incrível, uma resolução altíssima e também uma tela gigantesca. Ele vem com dois chips, o que é bem bacana. Não vem com os dois chips embutidos, né, no caso. Né? Você vai ter que comprar o chip, mas você tem o espacinho
bem lembrado. Dos chips.
É importante comentar isso. Vem com duas câmeras traseiras de 12 megapixels, sendo que a lente principal tem uma abertura variável de f1.5 a f2.4, desculpa, dependendo da luminosidade, que é o mesmo sistema que tem no Galaxy S9, né, que foi lançado esse ano também. A bateria é de 4.000 mAh, 4 fucking mil mAh.
Ok,
assim,
respect.
Respect, assim, respect total. Eu teria um pouco de medo ainda, né, por ser Samsung. eu vou ser bem honesto que eu ainda tenho um pouco de medo, mas eu acho que eles não... Eu tenho fé de que eles não cagaram dessa vez, porque eles fizeram o Galaxy Note 8 não ter uma bateria maior, justamente para melhorar o processo da bateria, né, de botar a bateria dentro do celular. Então,
vamos ver, na verdade, daqui a algum tempo, né? Vamos esperar as pessoas comprarem e ver se eles realmente não cagaram esse negócio. Mas eu gostaria de arriscar? Não.
Pois é. Não, eu também não arriscaria nem tanto pela bateria, mas pelo que eu já falei do celular e tal, não sei o que, da TouchWiz.
Sim, a gente acredita.
Cala a boca, Rafael. Ele vem com duas versões de armazenamento e de memória RAM, um de 6 GB de RAM e 128 GB de espaço, ou uma versão de 8 GB de RAM e incríveis, maravilhosos. Assim, eu não teria com que ocupar tanto espaço, mas é muito surreal que a gente tenha chegado nesse nível. 512 GB de espaço dentro de um celular.
Sete.
E eles são expansíveis via cartão microSD. E já existem cartões microSD de 500 GB. Então, você poderia ter 1 terabyte de espaço físico dentro no seu celular. Mano, isso é surreal pra mim.
Jesus fodendo Cristo.
Você vai passar a andar literalmente com um HD externo no seu bolso. É bizarro isso. Isso é muito surreal. Isso é muito
tecnologia
surreal.
2018.
Pois é. Maravilhoso. Como eu falei, não teria com que ocupar todo esse espaço, mas é só o fato de ter esse espaço todo, eu já fico tipo, ok, a gente chegou, sabe? Tipo, tamo no nível top. O diferencial da linha Note é S Pen, como a gente sabe, né? Que esse ano vem com Bluetooth embutido, olha só. E vem com uma bateriazinha também.
Mas pra quê?
Então, o Bluetooth embutido serve para você fazer algumas ações diferentes, como você poder controlar os slides de uma apresentação, por exemplo, tirar fotos com o botão da caneta também. Então, se você tiver... Você não precisa daqueles controlezinhos de... Daqueles controlezinhos baratos Bluetooth que você compra por aí para pau de selfie, essas coisas.
Eu ia perguntar, a caneta vira também pau de selfie para poder colocar o note ali e poder depois apertar o botão para tirar?
Não, aí você tá pedindo demais. Esse tá pedindo demais.
Ah, poxa.
Tá pedindo demais. A caneta não Transformers. É só, só tem uma bateria ali dentro e um chipzinho.
Não vem com o Optimus Prime junto, atrelado a ele, poxa?
Não vem.
Que
não
pena.
É, o que eu acho legal também é que eles vão liberar um SDK para os desenvolvedores poderem tirar uso da S Pen e das suas funcionalidades em cima desse Bluetooth. Então, provavelmente a gente vai ver no futuro desenvolvedores usando a S Pen para outras coisas. É, eu não sei exatamente o que mais você pode pedir, mas não sei.
Um pau de selfie.
É, talvez. Se eles conseguirem.
Quero ver
fazer
um desenvolvedor criando um programa que automaticamente transforma a S Pen num pau de selfie. Aí vai ter meu respeito.
Meu Deus.
Vai ter que ter um hack aí da Matrix, né? Provavelmente. Mas eles conseguem. Eu acredito em vocês, desenvolvedores.
Tenho fé. Ele vem com speaker estéreo e também você pode usar agora o DeX, né? O Samsung DeX, que é aquele modo de computador dentro do celular, sem uma dock específica. Antigamente no Galaxy Note 8 você precisava daquela dockzinha porque precisava ventilar o celular para ele não superaquecer. Agora você não precisa mais disso, você só precisa de um adaptador USB tipo C para HDMI para você ir ligar no monitor. Pronto, acabou. Você já tem acesso ali ao DeX. Inclusive, você pode ligar um teclado Bluetooth e um mouse Bluetooth diretamente no celular, né? Mas nice. Se você quiser usar só o teclado Bluetooth, você pode usar a tela do celular também como um touchpad. Então é bacana isso, que você não precisa nem do mouse, só do teclado mesmo. Se você tiver aqueles tecladozinhos portáteis da Microsoft, sabe, que dobra, alguma coisa assim, você consegue andar só com esse negócio por aí e consegue usar o celular como touchpad.
Pensaram em tudo, então.
Pois é, eu achei bem bacana. Em termos de lançamento, foi isso. É um celular, assim, não é só isso também, né? Porque é um celular incrível. Eu achei um celular incrível, assim. Não tenho palavras. Tirando a TouchWiz, esse é um celular, assim, perfeito. Até porque ele também não tem
notch. E se não explodir também, né?
É, também tem isso. É, porque ele também não tem o notch. Inclusive, essa semana eu estive comentando sobre o notch no meu Twitter. E, assim, eu não gosto do notch. Ainda não é a minha solução favorita. Eu acho que a gente precisa passar por ele pra gente chegar no futuro ideal. E eu acho que o futuro ideal tá a 1 ou 2 anos de distância. Então, hoje, eu não compraria, talvez, um celular com notch. Sendo que daqui a 1 ou 2 anos, quando eu fosse realmente precisar comprar um celular novo, eu poderia ter um celular sem notch, sabe? Então, se você puder esperar, eu esperaria, mas não é o fim do mundo, né? Já que não tem, melhor que não tem, né?
Sim.
E os preços não foram anunciados ainda, mas já existem algumas imagens que foram vazadas aí pelo pessoal lá do Loop Infinito, que mostram os preços do produto em Terra Brasilis e deve custar em torno de R$ 5.499 pela versão de 128 GB e R$ 6.499 pela de 512 GB. É muita grana, é muita
grana.
Será que a Apple consegue bater esse preço esse ano?
Olha, do jeito que o dólar tá, não duvido, querido.
Chegar assim, a Apple vai chegar, vai olhar assim, 5.499,
6.499?
Ok, vamos dobrar a meta.
Isso aí,
isso,
iPhone
isso.
X por 10 mil.
É, tipo isso, uma coisa assim.
É, XS, né, o iPhone 10.2.
É, pois é. Funinho. Já pensou se eles começassem a transformar? Eles começassem a fazer uma parada tipo macOS 10, sabe? Tipo, iPhone 10.2 Leopard. Alguma coisa assim, sei lá.
O iPhone High Sierra, né?
É, tipo, uma coisa assim, sabe? Ia ser bizarro.
iPhone Deserto do Saara.
É.
Eles têm que usar localizações agora, né? De São Francisco, da Califórnia toda.
Total. Mas enfim, não foi nada confirmado ainda pela Samsung Brasil em termos de preço. Mas se você pagar esse preço, se efetivamente for esse o valor, você pelo menos vai levar o celular com a melhor tela já feita, segundo a DisplayMate, que publicou essa semana também o relatório deles, e dizem que é a melhor tela que já existiu num smartphone. Tem mais brilho que o Galaxy Note 8, as cores são mais perfeitas, é tudo mais nítido, é a melhor tela por enquanto. Do ano. Então, vamos esperar para ver se a Samsung vai conseguir fazer painéis ainda melhores para o iPhone, né? Talvez, não sei. E vamos ver se o Pixel chega aí com alguma novidade em termos de tela. Mas é basicamente isso. Foi um lançamento bastante incrível. Achei que eles lançaram também um smartwatch, mas assim, who cares? Honestamente, é meio... Não tem muita.
Who cares? Mande uma mensagem para tecnicalidade@b9.com.br se você é a pessoa que cares.
Pois é, seria interessante saber quem é. E também eles anunciaram o Galaxy Home, mas ainda não tem nenhuma informação concreta. Então, quando a gente tiver mais informações sobre ele, a gente traz aqui no Tecnicalidade para você.
Isso.
Topzera, então?
Muito bom. Topzera. Curtiu.
Gostou?
Meu principal ponto é: Selena explodir, ele é ótimo.
Então vamos ver daqui a alguns meses se vai ter algum explodido ou não.
Quanto vai ser uma explosão de vendas?
Também não sei. Talvez uma explosão de vendas eu acho que eu quero que seja. Mas eu não quero que seja no sentido negativo, no caso. Né?
No caso literal, né?
Pois é. Enquanto essa explosão não chega, vamos para a próxima pauta.
Vamos. Sr. Rod, o senhor conhece a Oppo?
Conheço, sim, senhor. Fabricante de celular.
Isso, não é aquela música do Gangnam Style, não é? Oppo Gangnam Style.
Ah,
é outra
Deus.
Coisa. Exatamente. Uhum. Pra quem não conhece, é uma fabricante de celular Android, é bastante conhecida na China, e que tem ganhado bastante fama e fortuna nos últimos anos. Eles são conhecidos por serem... Os celulares, né, são conhecidos por serem bem produzidos. Eles têm modelos tão high-end quanto low-end. Um dos mais recentes, por exemplo, é o F9, que tem uma tela enorme, uma bateria de 3.5 mAh. E o Oppo Find X. Find X ou Find 10, dependendo, né, de quem você fala. Que tem uma câmera retrátil. É uma coisa meio esquisita, se você olhar assim. Mas assim, ele deu esse destaque por ser diferente. Então eles têm essa mentalidade de ser um pouquinho... pensar um pouquinho fora da caixa. O que aconteceu? Okay. Supostamente, esta Oppo viria para o Brasil. Assim, não é uma novidade uma fabricante entrar no mercado, né? Sempre que elas entram, obviamente tem festa e tal, lançamento de produtos e beleza. Só que... eu coloquei supostamente porque não foi exatamente isso que aconteceu.
Ah, eles não vão entrar no Brasil, então.
Então, vamos segue a história. Como diria, segue o fio da thread.
Sim.
Uma fonte, primeiro, antes de mais nada, uma fonte ligada ao site Tudo Celular, teria garantido que as operações da empresa começariam no Paraguai, com a abertura de uma loja em seguida no Brasil. Então, seria uma sequência de lançamentos. Essa fonte é o César Borba, que é o responsável pelas operações da Oppo no Brasil. E teria falado isso pro site Tudo Celular. E eles teriam dito nessa matéria que no dia 23... Ah, não, pera. Eles teriam dito nessa matéria que a cidade de West... The West. Uhum. Seria o local da primeira loja e também a sede oficial da Oppo na América Latina. A Isto É Dinheiro também entrou em contato com eles e também publicou uma matéria dizendo que eles seriam responsáveis por gerenciar, entrou em contato com eles, com os executivos que seriam responsáveis por gerenciar essa venda, a venda da fabricante para a região. E um deles, o Salem Mata, que seria o presidente da empresa, disse que eles entrariam no mercado brasileiro pelo Paraguai. O mercado do Paraguai seria meio que um teste, um beta para o mercado brasileiro. Isso foi publicado no dia 10 de agosto e a data do celular no dia 23 de julho. Hoje, nessa quinta-feira maravilhosa de gravação do podcast, eis que a Oppo da China, a sede, né, o quartel-general da empresa, mandou um e-mail comunicado para todos os jornalistas de tecnologia dizendo: não vamos fazer esse lançamento.
Não é bem assim que funciona.
Pois é, o que deixou todo mundo encafifado, né? Vamos combinar. Se você tem uma matéria dizendo que vai acontecer esse lançamento nesse dia, e a empresa oficialmente diz não acontece, é de deixar uma pulga, né? Um conjunto de pulgas bem grandes atrás da orelha.
Principalmente citando executivos, né, da própria empresa.
Pois é. Eles enviaram um comunicado aos veículos dizendo que não estão vindo nem para o Brasil nem para a América Latina e que, abre aspas, não autorizou nenhuma organização ou pessoa a comercializar seus telefones, fecha aspas.
Uhum.
Out. Eles também alertam que os celulares vendidos por canais não oficiais não serão atualizados e não têm direito ao serviço de atendimento ao consumidor. Também não receberão o suporte da empresa. O que é muito bizarro, porque se você... Teoricamente, a empresa está alinhada e você vai fazer um lançamento, você testa o mercado, vaza com aspas voadores, vaza a informação de que você está chegando para alguns veículos, para ver, né, qual vai ser a receptividade da empresa no mercado. Isso já é feito há muito tempo, sabe? Isso é o arroz com feijão de como funciona o mercado de tecnologia no Brasil. Você tem grandes executivos vazando informações assim pro lado para certos jornalistas e eles publicam para ver como que o público vai receber as notícias, ok? Ok. Obviamente, se você perguntar diretamente, todo mundo vai negar, porque não há um registro físico disso, né? Todo mundo, todas as informações são feitas off the record e tal. Mas isso foi on the record, tipo, o cara falou, esse é o nome, sobrenome, eu sou tal e eu vou trazer a Oppo pro Brasil, pelo Paraguai, sabe? Essa foi a coisa mais esquisita que podia acontecer. Aí a Oppo da China fala, não.
Não
é bem assim a história.
Eu achei primeiro meio bizarra essa história, no sentido de trazerem a empresa pra Cidade de Leste, pra entrar no Brasil. Tipo, o quê? Por quê? Não faz sentido.
Não faz, né? O menor sentido, cara.
Assim, eu vi essa matéria depois que já tinha sido resolvido, né? Tipo, não, realmente não vai entrar. Mas quando eu li que supostamente ia entrar assim, eu falei, gente, não é possível que isso é normal. Não é normal. Normalmente é como você falou, tem um vazamento, alguma coisa. A empresa X talvez chegue no Brasil em algum momento da vida, blá blá, vamos ver o que as pessoas vão falar. Ou, se é um caso de uma empresa que já está sondando o mercado há muito tempo, já tem abriu uma fábrica da empresa X em tal lugar no Brasil, entendeu? Porque daí tem os incentivos da fabricação toda feita aqui no país, aquela coisa toda, né? Mas Paraguai, tipo, ok, é próximo, mas não faz sentido. Vai entrar o quê? Como Muamba? Vai ver os caras atravessando a ponte lá do Paraguai.
Com o Oppo na mão e falando. Vai ser tipo a abertura de loja da Apple, né? O cara lá da fronteira, do outro lado do Paraguai, compra o negócio e vem andando com o celular na mão e falando: comprei. E a empresa aqui desse lado, gravando a chegada dele, a passagem pela alfândega. Aí chega na alfândega assim: então, você tem que pagar imposto nesse celular, beleza?
Pois é, tipo isso. A abertura da loja, a abertura da ponte pra você atravessar pro outro lado. Tipo, é meio surreal isso. Não fazia muito sentido mesmo.
Aí a história não para por aí.
Olha,
o Tudo Celular confirmou com a fonte, o César Borba, de que a chegada vai acontecer sim. E tudo, toda essa confusão não passou apenas de um problema de comunicação da filial em Dubai, que é a que o César e o Salem respondem, tiveram com a China. Então teve duas filiais aí envolvidas, por enquanto, né? A de Dubai e a da China, e a de Dubai tava sabendo e a da China não.
Então, a China não é tipo headquarters, não é? Onde fica a empresa?
Pois é. Então, exatamente. O que é algo mais esquisito ainda. E pra quem gosta de teorias da conspiração, pra adicionar uma camada extra de problemas aí, não há nenhum registro nos órgãos certificadores, tanto do Paraguai quanto do Brasil, de pedidos de certificação dos celulares da Oppo. Ou seja, se eles querem entrar, precisam passar pela certificação de, tipo, da Anatel e do equivalente no Paraguai. Se eles querem entrar, vai, tipo, demorar 3 meses pra lançarem aqui no Brasil, porque é um tempo de certificação enorme.
Pois é.
Então, não faz o menor sentido eles estarem falando isso. Mas, assim, o Instituto Celular confirma com a fonte, afirmou que isso vai acontecer, e eles também convidaram a empresa, os responsáveis pelo lançamento da Oppo aqui no Brasil, no Paraguai, convidaram alguns veículos para irem lá no dia 22, na cidade de Oeste, com um restaurante, para oficializar o lançamento no dia 22. Se isso vai acontecer mesmo ou não, não sabemos, porque ainda é o dia 16. Mas, no dia 22, que vai ser uma quarta-feira, e no próximo episódio nós teremos mais informações. Achei tudo muito esquisito.
Tá meio estranho isso aí. Tipo, a empresa, a filial de Dubai, que não é nem o principal, né? O escritório principal diz que sim, o escritório principal diz que não. É tipo... Mano, você não lembra daquela reunião que a gente teve ontem? A gente falou disso ontem. Não é possível, gente. Não, tá muito errado isso aí. Eu acho que... Eu não confio, mas vamos ver aí. Dia 22, a gente vai ter informação aí no próximo Tecnicalidade. Mas, meu... Muito
nesse
estranho.
Mesmo bate-horário, veremos mais novidades.
Muito bizarro.
Muito bizarro. Mas é coisa de tecnologia, né, querido? De vez em quando as coisas acontecem de forma suave, tranquila. De vez em quando as coisas acontecem se cambaleando e tropeçando uma em cima da outra e rolando montanha abaixo. Como é o caso.
Como é esse caso.
E algumas vezes as coisas explodem também, né?
Sim. Seria legal se explodisse. Não no caso do Note 9, mas nesse caso sim. Que daí dá uma explosão, um efeito diferente. Não sei.
O que você tá falando, Rod? Vamos pra próxima pauta?
Vamos pra próxima pauta. Pode ser.
Vamos.
A nova versão do Android se chama Pai. Torta.
Oh. Ah, tá. Eu ia falar. Pai, e a próxima vai ser filho e depois o Espírito Santo?
Ah, meu Deus.
Não?
Não. Deus abençoa. Desculpa. Não. A nova versão do Android se chama Torta, Rafa. Pai de Torta. Não é tá. Pai de Henrique Cristo, não. É Torta mesmo. Eu não gostei do nome. Eu tava na esperança de ser alguma outra coisa. Tipo, sei lá, Popsicle. Alguém tinha falado
Popcorn.
Popcorn também é... Mas popcorn é doce. Era isso que eu tava falando.
A não ser que tinha sweet popcorn. Mas aí
talvez pro S, né? Um dia.
Uhum.
Verdade. Eu não gostei do nome, mas a versão em si, Android 9, parece que vai estar topíssimo. O Android 9 Pie é o que todo mundo já está testando há algum tempo, né? Já tem algumas versões betas que já saíram, tudo mais. Agora já saiu a versão final para alguns dispositivos, é claro, como você pode imaginar. Não foram todos Android que foram atualizados ainda. As principais novidades são os novos recursos, como a navegação por gestos e a novidade nos menus multitarefas. A gente também tem mais inteligência artificial espalhada pelo sistema, com a bateria adaptativa, que ele vai ver como você usa a sua bateria e vai priorizar os aplicativos que são mais usados por você. Então, se um aplicativo que você usa muito tá puxando bateria no background, ele vai deixar fazer isso, enquanto outros aplicativos que você usa menos, ele vai fechar e tudo mais, também para manter a bateria. Existem funções de ações no app, por exemplo, que prevê o que você vai fazer e já cria um atalho para facilitar essa ação. Me lembra até um pouco o atalho da Siri, mas não bem isso, porque não é o mesmo processo, né? No atalho da Siri vai ser uma coisa mais ativada por voz, ele vai dizer que você faz aquilo muitas vezes, você vai ativar por voz no momento que você quiser. Nesse caso aqui, é uma ação que parece ser, né, temporária, né, uma coisa que ele vai te sugerir ali, você vai tocar e vai ativar esse processo. Um dos exemplos que foi dado é: conectou o fone, logo em seguida você normalmente ouve uma música, você abre um Spotify da vida, por exemplo, ele vai entender que você normalmente faz isso, e da próxima vez que você conectar o fone, ele vai falar: ô, você quer abrir o Spotify? Aí você toca lá e ele já vai começar, por exemplo, já tocando uma música da playlist que você normalmente toca. sabe? Então já é um processo automatizado aí, você não precisa abrir o aplicativo, entrar, procurar playlist, começar a tocar, etc, etc.
E assim, uma coisa de inteligência artificial mesmo, porque inteligência artificial tem que ser treinada, né? Você coloca os dados numa inteligência artificial e você treina ela pra fazer uma tarefa que você quer que ela faça. É, então, obviamente, nos primeiros, sei lá quanto tempo demora, nos primeiros dias que você conectar o fone, não vai aparecer nada, mas quando você conecta o fone e já lança o aplicativo, o Android, teoricamente, vai aprendendo e vai, opa, percebendo. Ah, então você fez isso, então fez isso. Então, na próxima vez que você fizer essa ação, eu já vou automaticamente te fazer um atalho para a próxima ação.
Sim.
Então, é uma coisa de aprendizado mesmo, né? Eu acho que é importante dizer isso, porque nem todo mundo fala que a inteligência artificial vai ser Matrix, etc, vai ser a Skynet e tal. Mas não é um pouco. Tem algumas coisas que são úteis mesmo, não é só marketing.
Sim. Eu acho que inclusive, quando eu vejo essas coisas, eu já tenho certeza de um que vai acontecer comigo, que é de manhã, conectou um fone de ouvido Bluetooth, ele vai começar a tocar já um podcast. Porque é o que eu sempre faço de manhã. Eu boto, tô saindo pro trabalho, boto fone de ouvido e já saio ouvindo um podcast pro caminho do trabalho. Então,
dando força pra mídia, isso aí, parabéns.
Pois é, sempre. Força pra mídia podcast, porque 2018 é o ano do podcast no Brasil.
Sim.
Amém.
Anos que são o ano do podcast do Brasil.
2017 também foi o ano do podcast no Brasil.
Isso aí.
2018,
todos foram.
Agora é o ano do podcast no Brasil. 2019 também será. Já adianto logo o tema aí.
Muito bom.
De vago.
Previsão do Rod.
Enfim, de vago. A gente também tem os slices, que são ações de dentro de um app, que são trazidas como sugestões pela busca do Google. Então, se você tem um aplicativo, isso foi até dado como exemplo no Google I/O, por exemplo, que foi o da Lyft. Quando você procura pelo aplicativo da Lyft ali na busca do Android, não sei o quê, ele vai te dar já as opções de você pedir um carro, tanto para o trabalho quanto para casa, né, que são os dois lugares que você tem salvos no aplicativo, por exemplo. E ele já vai te dar o valor que vai custar a corrida, vai te dar quanto tempo vai demorar o carro, você só precisa tocar para qual lado que você quer ir e se você confirma o carro depois dentro do aplicativo em si. Né? Mas aí você não precisa entrar no aplicativo, selecionar que você quer ir para casa, selecionar a categoria, ele já entende todo esse processo para você e já vai te dar já a opção final, só para você confirmar e pronto. Isso é bem legal, eu já vejo também para Uber, eu também já vejo aí para um Spotify da vida, uma playlist que você ouve muito, qualquer coisa assim, um site que você visita muito, no Chrome, por exemplo, alguma coisa assim, eu já vejo essas coisas, né? Vai ser bem bacana. E a questão maior aqui é sempre, né, se os desenvolvedores vão dar suporte a isso, né?
Outra coisa. Eu já ia falar exatamente isso, que é muito bonito ver o Android ter todas essas funções, mas se não tiver desenvolvedor implementando essas funções nos aplicativos, então, né, não tem muito uso.
Pois é.
Esses 6 meses entre o lançamento da versão e a atualização, acho que serve pra isso.
Sim, eu espero que pelo menos, já que isso vai pra todos os dispositivos, etc, etc, é uma novidade da versão do Android mesmo, e vai parar em todos os dispositivos que são atualizados, os desenvolvedores tenham um motivo, né, pra fazer isso, que daí tem lá, pelo menos tem todos os dispositivos, né, não é aquela coisa que aparece em alguns, em outros não tem, etc, etc, né, que é, aí já são outros 500. Aí já é bem mais complicado de você sugerir isso como uma função dentro do aplicativo. Você vai ter também a parte de bem-estar digital, que também vai chegar aí pro iOS, mas era o que eles já tinham implementado já na época do Google I/O, que eles já tinham comentado, que você vai poder ver quais são os aplicativos que você usa mais durante o seu dia, que você está usando o celular. Você vai poder colocar limite em determinados aplicativos, né, quanto tempo você quer passar dentro de um aplicativo específico, além de você conseguir também usar a versão wind down, que eles chamam, né, wind down, alguma coisa assim, que é meio que um momento que você quer deixar de usar o celular, então ele vai diminuir a velocidade do celular, vai botar a tela toda em preto e branco, vai ativar o não perturbe, pra você parar de usar o celular mesmo, sabe? Tipo, pra você
se impor
esse limite.
Basicamente, é forçar a pessoa a ir dormir por frustração.
Sim, exatamente. É tipo isso.
Não consigo usar essa meta, sei lá, vou dormir, caralho. Deixa, joga ele pra cima, pro lado.
Exatamente.
E vai pra cama.
Exatamente. Mas é aquela coisa, né? A gente fala, ah, é meio ridículo, parece minha mãe, não sei o quê. Mas, tipo, mano, é a única forma
da gente parar. Mas é ridículo mesmo, mas é a única forma.
É a única forma da gente parar, meu. É a única forma da gente parar. Se não tivesse negócio, tipo, se eu quiser... Porra, eu quero assistir um vídeo, são 2 horas da manhã. Eu preciso dormir, amanhã eu preciso acordar cedo. Puta, mas eu quero assistir um vídeo no YouTube. Eu abro o celular, tá aquele negócio preto e branco, que eu falo, desisto. Eu vou dormir.
Vai que eu... Então, basicamente, o Android 9 não é pai, é mãe.
É mãe, é tipo isso. Ai, temos um título, Android pai não é mãe. Não é pai, é mãe. Adorei.
Muito bom, adorei.
É, 5 estrelas, Rafa, você mandou bem nisso.
Muito obrigado.
E os aparelhos que vão ter acesso a todas essas funcionalidades do Android Pie rápido, né? De uma forma mais rápida, digamos assim, são os do Google, que já tem a nova versão disponível.
Por que será, né?
Por que será? Os Pixels e os Pixel 2 da vida já estão disponíveis, você já pode baixar. Provavelmente você já baixou, né? Tenho certeza. Uhum. E também o Essential Phone, olha só.
Quem aí diz? Eu fiquei surpreso.
Eu também fiquei surpreso. O Essential, a Essential, tipo, basicamente faleceu e vai ser a primeira que recebeu uma atualização do Android. Tipo, surreal.
Tá,
enfim, a gente também teve vai ter os dispositivos que participaram do programa beta do Android, né? Esse ano não foi só os Google Pixel que receberam, tiveram alguns outros smartphones que receberam. E até o final do quarto trimestre desse ano, eles vão, esses mesmos dispositivos, o OnePlus 6, o Xperia XZ2 e outros, vão receber aí a nova versão do Android já, ainda até o final do quarto trimestre desse ano. E até o final do ano, os aparelhos com Android One, que é o Mi A1, o Mi A2, o Nokia 8, e acho que a maioria, acho que todos os Nokia são Android One, né? Então, todos
O Rod, assim, só fazer uma pequena observação. Uhum. O quarto trimestre do ano e o final do ano é a mesma coisa.
É? Mas...
O quarto trimestre é o último trimestre do ano.
Tem certeza?
Sim.
Verdade.
Não?
Tipo, sei.
3 meses.
Ah, então não é até o final. Então não deve ser até o final do não deve ser até o final do trimestre. Deve ser até o quarto trimestre. Então, tipo, até o início do trimestre. Tipo, até o final do terceiro, no caso, sei lá. Não sei. Deve ser alguma coisa assim.
Tudo bem, a gente aceita, só queria fazer essa pequena observação.
Tá escrito no Tecnoblog, tá? Então reclama com ele. Ok?
Tudo bem. Okay. Vou mandar uma mensagem pra eles. Reclama. Pois @ Tecnoblog.
Reclama com o Felipe Ventura, tá bom? Tá bom. Beijo, tchau.
Tá bom.
Não é problema meu.
Bem. Sabe o que é problema seu?
O que é problema meu?
Os gadgets da semana.
Não, eles não são problemas meus também. Não quero mais saber, acabou esse episódio. Beijo, tchau. Não, mentira. Vamos pros gadgets da semana, que eu tenho um gadget bom essa
vamos
semana.
Sim.
Gostei.
Então vamos sim. Mas o meu gadget da semana, que eu vou falar primeiro, é o que foi lançado esta quinta-feira, hoje, nesta gravação deste podcast. E eu tava vendo o lançamento, assim, tipo, passando na tela. E quando eles fizeram uma coisa, falaram, ok. Eu quero falar disso no meu gadget da semana. Basicamente é o Asus Zenfone 5. E não, você não voltou para 2017. Este não é um podcast atrasado. A Asus realmente usou novamente o Zenfone 5, o nome Zenfone 5, que já é, sei lá, a terceira vez que eles usam esse nome. Pra lançar um podcast. Pra lançar um podcast.
pra lançar um podcast, entendi. Isso aí,
sim. Pra lançar um modelo de celular. Eles lançaram hoje o Zenfone 5 Pro, Zenfone 5Z, Zenfone 5Z Selfie, Zenfone 5 Selfie, Selfie Pro, Zenfone Max e uma caralhada de outros. Esses eram os top de linhas. Mas a gente vai falar aqui do Zenfone 5 especificamente porque ele é o mais legal. O meu gadget da semana, ele também tem... Pera, que era mais legal, ok. Ele chega com uma tela de 6.2 polegadas, Full HD, e que tem o famoso entalhe. Note ali em cima, porque todos os fabricantes vão ter agora, não importa. É, um processador Snapdragon 636 ou 845, dependendo do modelo. Eu vou especificar um pouco mais na frente. É, 4 a 6 GB de memória RAM e 64 a 256 GB de armazenamento interno. O que difere nesses dois modelos de processador é o seguinte: a câmera frontal. O modelo que tem um Snapdragon 845 vem com um sensor de 12 megapixels na câmera frontal, enquanto o 636 tem um sensor de 8 megapixels. Eu achei isso meio esquisito. Tipo, você diferenciar pela câmera, tipo, não tem mais nada diferente. Mas é Asus, né? Não me surpreendo mais com coisas esquisitas vindo da Asus. Um dos destaques do aparelho é que a Asus usa inteligência artificial nele todo. Então, assim como o Android 9, embora ele tenha um Android 8, eles já implementaram isso, porque provavelmente tiveram acesso ao Android 9 antes de todo mundo e pensaram, vamos implementar isso no nosso próximo modelo sem o Android 9. Beleza. Porque a Asus é esperta. Uma das coisas que eles usam a inteligência artificial é na melhoramento de fotos, descobrir novos aplicativos que estão sendo usados em determinados horários, sugerir algum deles, entre outras coisas. Ele também vai vir com um fone de ouvido novo, que segundo a Asus vai ter qualidade 4 vezes melhor do que o de um CD. E assim, eu sempre fui muito fã dos fones da Asus. Quando eles me deram um Zenfone 5 em 2017, eu dei ele pra minha mãe e fiquei com fone. Porque ela não usava música, não usava pra ouvir música. Uhum. E meu fone de ouvido da Asus é muito bom, custava muito barato. Sim. E se eles melhoraram um fone que já é bom, que maravilha, sabe? Eu quero... Se eu tivesse ainda com o meu adaptador do iPhone 7, provavelmente estaria comprando um fone desse.
Eu lembro que você tinha um também depois, né? Tipo, você chegou a comprar um numa época. Sim. Também. Você tava sem...
Nossa, os fones da Asus são maravilhosos, cara. Não tenho nada a reclamar deles. Obviamente que, tipo, depois de um ano, eles estragam. Mas isso é, tipo, qualquer fone que cai na minha mão. Não sei se é no seu caso também, mas...
Aí a culpa é de quem, não é, Rafael? Não é do pois fone, né, Rafael?
Não estamos apontando nenhum dedo aqui, querido.
Eu tô apontando o dedo, sim, diretamente pra São Paulo daqui, ó.
Cadê? Me mostra a bússola aí de você apontando na minha direção.
Sente aí, ó. Tá vendo? Eu tô te julgando, Rafael. Tô te apontando.
Não estou sentindo nada. Você tá julgando uma pessoa lá na China. Ele também vem com... O Tecnoblog já testou o Zenfone 5 e diz que a bateria de alta duração e a tela grande são dois pontos legais dele, mas destacam como pontos negativos a câmera, que é inconsistente em baixa iluminação, e o leitor de polegadas, que tá num lugar esquisito. Que é atrás, assim, perto da... No meio da parte traseira deles. É onde tem espaço, eu diria.
Né?
E a coisa que me fez perceber que esse negócio seria meu gadget da semana foi a nostalgia. Porque eles anunciaram o Zenfone 5 junto com a Turma da Mônica.
Sério?
Sério. Vai no perfil do Henrique Martins no Twitter, dá uma olhada. E esses modelos vêm com capinhas e personalizações específicas da Turma da Mônica. E a Mônica e o Maurício de Souza subiram no palco pra anunciar.
Que legal.
Eu adorei. Meu, eu cresci lendo Turma da Mônica, caras. Então, eu pensei, quero. E também, junto com isso, eles mostraram os Zemojis, que seriam os Animojis da Apple, só que versão Asus, e com caras dos personagens da Turma da Mônica também, que, né, tão divertido, tão bonitinho, adorei. O Zenfone 5 chega com um preço de R$2.200 no Brasil, já está disponível imediatamente, na versão mais básica, obviamente.
Sim.
Mas não há ainda previsão para quando ele deve receber o Android 9 pai e mãe.
E mãe também, né? Que é como a gente já constatou nesse episódio.
Exatamente. Mas eu gostei do Asus Zenfone 5, o novo Zenfone 5. Sim. E espero que a Asus ouça isso e me fale e me mande um.
Sim.
Que eu quero testar muito e vai ser sucesso.
Vamos testar. Ô, Marcel, por favor, manda aí pra nós.
Você já conhece até o assessor da Asus?
Eu conheço, diretor de marketing, né? Já vamos bater um papo já com o chefão. Marcel, manda aí. Manda pra nós pra gente testar aí, que a gente vai gostar. Se quiser mandar pra cá, pra Portugal, porque daí eu vou gostar mais, entendeu?
Ah,
o Rafa, gosta de Android, tá entendendo, Marcel? Vamos bater
um papo. Eu tenho Android da firma.
Não interessa, porque é da firma, porque você não escolhe pra você mesmo. Mas eu escolho. Minha lealdade não é de ninguém. Minha lealdade é de quem me pagar mais. Mentira, não, mentira. Mas se você me der um...
Esse foi o meu gadget da semana.
Telefone, ô Marcel. Rola aí um review aqui no Tecnicalidade. Mas enquanto isso não acontece, eu vou falar do meu gadget da semana, que é o GPD Pocket 2. Eu não lembro se eu cheguei a falar quando saiu o GPD Pocket 1, mas este aqui é a segunda versão, como você pode imaginar, pelo 2 na frente, né? Na verdade, atrás, que é depois do Pocket. Ele é um computador ultra portátil. Ele é um computadorzinho bem pequenininho, assim, bem pequenininho mesmo. Ele tem uma tela de 7 polegadas, com resolução de 1920x1200, assim, ultra mega retina, assim, tipo, é uma tela incrível. 7 polegadas, 1920x1200 é muita resolução. Ele tem um Intel Core M3-7Y30, que tem 2 núcleos com hyper-threading, então são 4 threads. Vem com um clock de 1 GHz de fábrica e turbo, e consegue ir de turbo até 2.6 GHz, com 4 ou 8 GB de RAM, e cabe no seu bolso. O bicho cabe no bolso, é surreal.
Vamos combinar que, antes de mais nada, eles imitaram a foto da Apple de um MacBook Air. Que é ele com apoiado numa mão assim, como se fosse uma bandeja. Tá? Quero dizer, esses caras são fãs da Apple.
Ah, é verdade. Tem uma foto mesmo do coisa. Realmente parece o MacBook Air na foto.
Eles nem escondem aqui, tipo, na descrição. MacBook Level Processor.
Então, é porque...
realmente.
É porque é o mesmo MacBook que... É o mesmo MacBook.
Olha aí o ato falho.
É o mesmo MacBook que tem no MacBook. É a mesma coisa. É o mesmo processador que tem no MacBook. No MacBook fininho, aquele que tem uma porta só, sabe? E é o mesmo também que tem no novo Surface Pro. O novo que saiu aí recentemente.
Mas eles não usaram o Surface Pro Level Processor.
Mas tem aqui. É porque ele tem depois Superior Performance than Microsoft Surface Pro. Entendeu?
Tudo bem. Tá aí, tá?
E ele é muito legal porque ele é muito pequenininho, como eu falei. Ele é super, super pequenininho. E tem uma tela com mais resolução, tipo, mais pixels por polegada, né? Do que o MacBook e o Surface Pro, então... Chupa Microsoft e Apple, nesse sentido só, né? Porque, enfim... A tela é sensível ao toque, ele é super fino, vem com uma porta USB tipo C e dois USB 3.0 tipo A, né? Entradinha normal. Tem uma saída para fone de ouvido também e uma entrada para cartão micro SD. A configuração vem com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, tá custando $529. E a de 8 GB com 128 GB de RAM custa $609. Esse projeto tá atualmente no Indiegogo, já foi assim, acho que tem 20 e tal dias ainda para ir, e ainda tem um mês para terminar. E já arrecadou muito, 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 muito mais do que eles pediram. Tipo, eles já arrecadaram $1.348.000, sendo que eles pediram
Cacete.
100 mil. Tipo, nada surreal. A primeira versão já era top, né? O GPD Pocket 1. Mas agora a segunda versão ficou ainda melhor, porque ficou super fininho, assim, muito fininho mesmo. O outro era meio...
Achei que você falava super top.
Ficou super top também, mas o outro era rechonchudinho, assim, ele era maior. Ele era grossinho em toda a extensão do GPD Pocket. Agora eles fizeram... Eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas a Samsung tem uns notebooks chamados Style, né? Aqueles notebooks Style 9, Style alguma coisa. Uhum. E eles são super finos, onde não tem porta, onde não precisa ter porta, né? Então até a parte ali do trackpad, essas coisas todas. E na parte de trás, onde tem as portas ali, né? Já grudadinho onde fica a tela do notebook, ele é mais grossinho, justamente para caber as portas, né? Para caber a altura das portas. Então é no mesmo estilo, ele só é grossinho onde precisa ser. No resto ele é super fino, tipo também um... Ah, meu Deus.
Grossinho onde precisa ser.
Olha.
Muito bom.
Sou obrigado.
É sim.
Muito top o produto. Vai olhar, vai ver se vai gostar muito. E é isso aí, esse é meu guest da semana. Curtiu.
Muito bom, seu Rod. Parabéns.
Muito obrigado. Vamos pro patch dessa semana?
Vamos!
Patch. No patch da semana, a gente falou semana passada e foi o episódio de 2 anos do Tecnicalidade. Olha só que coisa maravilhosa. E a gente pediu pra vocês mandarem mensagens. Quem ouvia aí já há 2 anos, quem não ouvia há 2 anos, quem, enfim, quem ouvia o Tecnicalidade, que a gente queria saber de vocês. Quem são vocês? O que, que vocês já fizeram da vida? Contar um pouquinho da história.
Como fazem, o que vivem, o que comem.
Pois é, por que vocês ouvem essa bagaça, não é? Entendeu? Tem essas coisas. Mas. É, e a gente teve muitas respostas, né? Bastante coisa, bastante gente. A gente agradece aí demais. E uma das respostas foi a do Vitor Hugo Menezes de Almeida, que na verdade não tem de Almeida. Vitor Hugo Menezes Almeida, que ele mandou um oi.
Colocando os sobrenomes aí.
É, eu botei todos os sobrenomes dele. É, esse é o nome dele. E ele mandou um oi, que o Rafa pediu pra ele mandar.
Sim.
Então ele disse que ouve o Tecnicalidade há 2 anos. Então, muito obrigado, Vitor, por ouvir e por continuar ouvindo e por estar ouvindo agora. Muito obrigado, Vitor.
Sim. Nós também recebemos as mensagens do João Vitor Miranda da Rocha, que ele disse que mandou um oi. E diz que já ouviu mais de 40 episódios, nunca mandou uma mensagem, mas abriu uma exceção porque esse programa é legal. Então, muito obrigado, João Vitor, pela mensagem.
Pois é, muito obrigado, João Vitor, também pela mensagem. A gente também teve a mensagem do Thales Francisco. Ele já mandou algumas mensagens aí pra gente. Mas ele mandou um e-mail dizendo: olá, aqui é o Thales Arquimago, de 37 anos de Aracaju. É, acompanho vocês desde o primeiro... acompanho vocês desde o primeiro episódio. Acho que eu ouvi falar no Braincast ou foi no Twitter, nem lembro mais. Como todo projeto vai melhorando com o tempo, vão acertando as arestas e tal. Vocês estão de parabéns, continuem o ótimo trabalho. Ele também contou um pouquinho da história dele com tecnologia, disse que é uma paixão antiga, que o pai dele ensinou a desmontar computadores antigos. Desmontar e montar, o Rafa fez ali na marra, né? Chegou a mãe dela depois, a mãe dele depois e, né, ficou meio puta aí com ele. Ah, tudo bem, não tem problema. É, a gente vai deixar a mensagem toda do Thales ali pra não ficar um episódio muito grande, mas a gente vai deixar a mensagem toda dele aí no post pra vocês lerem. É uma história bem bacana, eu gostei bastante de ler e eu fico muito feliz que você continue ouvindo, Thales. Muito obrigado mesmo, de coração, 2 anos aí de Tecnicalidade.
Isso aí. Nós também recebemos a mensagem do Fagner Ribeiro. Ele diz o seguinte: olá, pessoal, eu ouço desde o episódio número 1. Sempre gostei dos episódios, vou falar da minha experiência, como eu costumo ouvir vocês. Eu uso o player.fm e ouço na velocidade 1.5.
Então você tá ouvindo isso meio rápido, né? Será que a gente vai falar muito mais rápido?
Vamos começar a falar bem rápido.
Vamos falar mais rápido. Será que você tá conseguindo entender o que eu tô falando? Muito obrigado, Fagner Ribeiro.
Muito obrigado. Na verdade, ele não vai vir, porque ele falou o seguinte: eu costumo parar o episódio no grad da semana, porque eu não ouço essa parte.
Mas por quê?
Tá perdendo as coisas, queridinho.
É a melhor parte. A gente pelo menos na internet of shit é muito bom. Eu gosto, pelo menos.
Mas aí ele não vai ouvir. Sinto muito.
É verdade.
O Wagner parou muito antes.
Pois é.
Então fica aí a mensagem pro Wagner, que ele só vai ouvir quando a gente apontar pra ele no Twitter.
Sim.
Wagner. Eu falei Wagner.
Não, você falou Wagner.
Você que ouviu Wagner.
Não. Enfim. Não. A gente teve também a última mensagem da semana, que foi do Rômulo Horta. Ele falou: olá, senhores, boa noite. Parabéns pelos 2 anos do Tecnicalidade. Do mundo da tecnologia para nós meros mortais. Hahaha. Me identifiquei muito com as histórias que vocês contaram nesse episódio especial. Sobre a pulseira repelente, imagino que o vegan que vocês comentaram possa ter relação com o fato de eles não fazerem testes em animais. Estou só chutando, não tenho propriedade para falar do assunto. Abraços. Muito obrigado, Rômulo. De fato, pode ser isso. Não sei se pode. Isso caracteriza como vegan? Tipo,
não sei,
não
também. Não tenho capacidade para opinar.
Se você é vegan, manda uma mensagem pra gente, tecnicalidade@b9.com.br, e diz pra gente se isso classifica.
Quero só ouvir.
Ou não.
Então é isso, recebemos várias mensagens e vocês viram que nós lemos todas elas.
Muito obrigado a todos vocês que mandaram mensagem. A gente agradece muito de coração que vocês continuem ouvindo Tecnicalidade, que vocês estejam ouvindo também esse final de episódio. E espero que vocês tenham gostado desse episódio também, dos assuntos que a gente comentou. E já que vocês comentaram nesse episódio da semana passada, comenta nesse episódio também, manda uma mensagem pra gente, diz o que você achou do Zenfone 5, do anúncio do Galaxy Note 9, se você acha que a Oppo vai vir mesmo pro Brasil ou não, vai ficar esse suspense aí até semana que vem. Vamos fazer um bolão, ver se alguém acerta, né, no final da semana. Manda uma mensagem pra gente lá no tecnicalidade@b9.com.br, que a gente vai adorar ler semana que vem.
Isso aí. E se você curtiu esse podcast, apoie ele no padrim.com.br/tecnicalidade, porque isso ajuda a manter as luzes e os microfones ligados.
Pois é. E se você quiser apoiar a gente sem pagar nada também, você pode divulgar o podcast, deixar 5 estrelas lá no iTunes. Eu não sei se tem avaliação no Spotify, mas se não tiver avaliação no Spotify, faz o seguinte, agora no Stories dá pra você compartilhar vídeos do podcast do Spotify. Então compartilha lá o Tecnicalidade no seu Stories do Instagram, marca a gente pra gente ver.
A gente tem agora um perfil no Instagram, no @tecnicalidade, olha só.
Ali, tá vendo?
Fizemos essa semana.
Pois é, agora
nós somos jovens agora.
É porque o Rafa agora tem um computador novo, agora ele quer ficar se mostrando, fazendo videozinho, mimimi. Mas eu gostei, os vídeos tá top, então essa semana também. Essa semana vai ter vídeo também, Rafa?
Vai sim.
Vai ter vídeo também.
De toda a família B9, tô fazendo de todo mundo.
Olha aí,
tá vendo? É uma coisa tão fácil no After Effects, meu querido. Você ficaria surpreso.
Eu tentei fazer um negócio desse, mas eu não consegui, porque tentei fazer... Sei lá, acho que foi no Premiere, sei lá, qualquer coisa assim. Eu não sou,
fez errado.
Fiz errado. Pois é.
Sei.
Não sei o que eu tô falando.
Mas os links pra tudo que a gente falou aqui neste episódio estarão lá no b9.com.br.
Sim, vai estar lá no post. E não deixa de seguir a gente também lá no Twitter, que é a nossa rede principal. Eu sou @RodRCastro.
Eu sou o Rafa CST e nós temos o @Tecnicalidade também. Segue nós lá.
Pois é. Manda uma mensagem pra gente lá. E é isso. Muito obrigado por você ter ouvido o episódio 96 do Tecnicalidade. Estamos chegando no 100. Daqui a pouco a gente chega lá. Muito obrigado por ter ouvido e até semana que vem. Tchau.
Isso. Fique agora com os erros de gravação.
Fique agora com os erros de gravação. Boa noite e até a próxima.
Tchau. Esse comunicado que eles mandaram diz o seguinte, entre aspas. Eles dizem que não vão... Deixa eu começar. Esse comunicado diz que eles se negam... Eles... Não conseguiu falar hoje. Eles enviaram um comunicado aos veículos dizendo que...
Horta, ele falou... Olá, senhores, boa noite. Parabéns pelos 2 anos de Tecnicalidade. Espero que vocês continuem... Espero que vocês consigam continuar trazendo as novidades no mundo da... Ah, meu Deus. Olha o sono. Espero que vocês consigam...